Jesus, Maria José, realmente é com muita emoção que quando Luciano Gomes propôs a indicação dessa sessão, eu e Dudé corremos logo, epa, estamos aqui colado com autores, porque é uma história de vida. Aqui não é para falar de nós, de pessoalmente falando, mas é para falar de um todo. Claro que nossas histórias se confundem. E aqui, o que já ouvimos no vídeo, nas falas, para não ser muito repetitivo. Cheguei aqui com 10 anos de idade, vindo dele de Caetanos. Fiz a primeira comunhão em 93, Padre Rafael, ali na comunidade de São Francisco de Assis. Crismei em 95, ali na Aparecida. Era 2 anos, subindo o São Vicente. Era domingo sim, domingo não. Denise estava lá, domingo sim, domingo não. Domingo à tarde, eu imagino. Como é que domingo à tarde a gente ia fazer esse crisma para se preparar para esse grande momento? Eu tenho a foto até hoje lá, que eu crismei em 95. Os anos de pastoral da juventude, de tantos grupos de jovens, grupo de teatro que emocionou tanto, que orgulho ter feito parte dessa história. Grupo de coroinhas, foram mais de 10 anos. A SEBES, e aqui eu quero, em nome de um grande paroquiano que nos deixou recentemente, Dudé, Mariano do Capinal, um exemplo de vida, de dedicação e de amor a essa paróquia. Portanto, meu querido Padre Alessandro, em seu nome, saudar toda essa mesa especial que nos emociona. Eu conversava com o Dudé ali e com o Luciano, que a gente pode falar 20%, 10% do que temos de história para contar de nossa experiência. Se hoje, eu com 46 anos de idade, cumprindo agora o 6º mandato consecutivo, pode ter a convicção clara. Foi uma vocação, ouvindo Padre Ionildo, Padre Lisboa, Padre Rafael. Foi através da vocação que a igreja, que a paróquia inspirou para que ele pudesse entrar na política. Essa é a convicção clara que eu tenho na minha vida. Se eu estou aqui, foi através de uma vocação que a igreja pregava essa opção, o posicionamento crítico de uma sociedade, preferencialmente pelos pobres, pelos que mais precisam. É uma referência para a vitória da conquista. E esses 50 anos não são qualquer coisa. Eu lembrando ali, nós íamos com nossos grupos de jovens, em cima de um caminhão, lá para Limeira, para as Duas Vendas, em 93, fazer aquelas gincanas, Léo, de barra de chuva, e lá, essa equipe de Luciano Gomes, lá os grupos de jovens, era a coisa mais linda, que era a pastoral da juventude rural, e lá Luciano Gomes no comando. Não, você perdeu uma. E tanta história que nós temos para contar, daqueles encontros maravilhosos, vivenciados ao longo desses anos. Portanto, eu poderia aqui citar tantos exemplos de tanta vivência, mas acima de tudo, a emoção e o aprendizado, e principalmente o marco que a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, em uma sessão especial, marca esses 50 anos de uma história tantas vidas transformadas, de tanta doação. E eu quero agora, não quero, deixei tantas palavras aqui, anotações Dudé me falava, você vai falar como? Aí eu lembrei, ah, tem riso ali da pastora da criança, que eu estou, quando eu lembro, eu só vivia para a pastora da criança, até hoje ainda está ainda com a pastora da criança na cabeça. Gente, tanta história que a gente vai lembrar aqui agora. Eu tenho um casal ali da UB6 que tinha que estar na Guadalupe, mas não, eles estão na Aparecida, que é Ramon e Ana. Todo dia está aqui nessa paróquia, eu quero saber por quê, que todo dia eles... E tem 7 filhos e 2 netos, viu? E só vive para aqui. Quando eu li, cadê? Ela está aqui na igreja. Eu quero saber se ela vive para essa igreja. Isso é um exemplo de transformação, de fé, Daiane. É tão bonito ver e olhar aqui e saber que nós temos história, que nós temos vida. E agora, em um novo momento. Porque a ousadia, a coragem e a fé fizeram com que, através, Padre Valério, da liderança desse homem nordestino, esse catingueiro verretado, Padre Alessandro, com essa comissão, Cláudia Alain, em seus nomes, a ousadia, a coragem e a fé, porque não é possível, um santuário está sendo construído e que será um dos mais lindos do Brasil. E essa semente plantada no desafio das nossas ligações do Dé, Luciano, das cobranças, cadê as emendas, cadê as ajudas? E não para, a gente pensa que está satisfeito, não está não, eles querem mais. Uma corrida linda que teve semana passada, evento que vai ter agora no próximo dia 6, a grande arraiá do dia 6. E por aí vai, e fizemos evento, e eles não querem parar, por quê? Porque é uma determinação, é uma fé, é uma crença, é algo enraizado que vai transformar aquela paróquia em um santuário que será de visitação para todo o Brasil. Então, 50 anos é um marco de vidas transformadas. E eu quero encerrar neste momento, que eu anotei tanta coisa aqui, mas não pode deixar de lembrar os exemplos de vida que nós temos nessa paróquia. E digo e repito, é um orgulho fazer parte dessa história. Estamos lá em Guadalupe, cada um em outras paróquias, mas aquela comunidade de São Francisco, que vivemos tantos anos vinculado aqui à Aparecida, e ao longo dessa história não conseguimos deixar nosso umbigo, porque é a padroeira do Brasil. Que orgulho a padroeira do Brasil ser essa paróquia de Aparecida que nós temos o privilégio de participar. E aqui hoje é aprendizado, é ensinamento, acima de tudo, é compromisso. Repito, é um olhar dos vocacionistas. É o olhar de Dom Justino. É um olhar de cada história de vida do Dé. Que você falou aqui de tantas pessoas que passaram e tantas que estão aí. E aquelas tantas e tantas, os anonimados, pessoas que ninguém nem vê, ninguém nem falam, mas vivem, estão todos os dias com entrega total a essa mãe, junto com Jesus Cristo, nosso Salvador. É com grande alegria, com grande emoção, que parabenizo a Câmara de Vereadores. E obrigado, Luciano, por partilhar conosco, eu e Dudé, desse grande momento, junto com essa Casa do Povo, a casa que representa a vitória da conquista, celebrar esses 50 anos, de muita fé, de muita esperança. Deus nos abençoe.
Neste momento eu quero agradecer a presença também do Anderson, do blog do Anderson, também da Pascom, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Agradecer aí nossa assessoria, Ian, Lia, Roberto, Juliana, Milena, Fernanda, Derinaldo, meu irmão Léo Gomes, o Elton, Jorginho e Camila Brito. Camila já preparou o coquetel aí no final, tem um lanchezinho aí, viu? Preparou? Vai ter, viu? Calma aí.
Passo a palavra a Ana Cláudia Fernandes, representando a Comissão de Construção.
Jesus, Maria, José. Em nome da Comissão de Construção, eu saúdo a todos os presentes. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Construir uma igreja é erguer um pedaço do céu na terra. Mais que tijolos, a igreja de Cristo é construída pelo amor, pela caridade e pela união de seus fiéis. Cristo é a fundação da nossa fé, e nós somos as pedras vivas que edificam a sua igreja. A nossa paróquia merecia um local mais confortável. Com isso, com fé e coragem, iniciamos a nossa construção com a demolição da antiga matriz no dia 28 de novembro de 2023. Com o planejamento, começamos um ano antes a campanha dos carnês. E pouco a pouco, fomos vendo um verdadeiro milagre acontecer. Muitas campanhas, pedidos, promessas, eventos, sorrisos, lágrimas e trabalho de muitas mãos. E através de todos os esforços, podemos contemplar, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, mais esse milagre que estamos prestes a entregar à vitória da conquista e para todos os devotos de nossa querida Cidinha, Jesus, Maria, José.
Passamos a palavra a Silvanira Correia de Novaes.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o diácono Luciano, representando o nosso arcebispo Dom Vitor, os vereadores presentes, vereadores e vereadoras, na pessoa do vereador Luciano, padre Valério e padre Alessandro, né, nosso pároco, que estão aqui presentes. E a todos que estão aqui representando a nossa paróquia e também pessoas que não são da nossa paróquia, mas são irmãos que confiam, acreditam e amam a nossa Mãezinha Santíssima, Nossa Senhora Aparecida. Padre Antônio, eu vou falar de forma simples, não vou usar o que eu vivi no princípio da construção. Então, não vão ver palavreados elaborados. Padre Antônio Maria Polito, da Congregação Vocacionista São Justino Rossolilo, chegou aqui em Vitória da Conquista e se apresentou ao nosso bispo, Dom Climério, o bispo diocesano da época, que o acolheu de braços abertos, dando total apoio à sua missão de pastor. Eu tenho que falar um pouquinho sobre Dom Climério, porque eu convivi com ele, aliás, a comunidade. Dom Climério era um bispo popular que estava sempre no meio do povo. Com seu jeito simples e humilde, conquistava a todos. Muitas vezes nos reuníamos no salão paroquial e ele fazia catequese conosco. Evangelizava, cantava e nos orientava para a missão. Padre Polito começou as celebrações na capelinha Nosso Senhor dos Passos, na Avenida Fernando Espínola, hoje Capela de Adoração Perpétua. No princípio, o número de cristãos naquela capela era pequeno, era bem sucinto, mas aos poucos foi aumentando, foi aderindo, e assim a capela foi ficando pequena para o número de fiéis. A solução foi transferir as missas dominicais e festivas para a sala de catequese da Casa das Irmãs Voluntárias Cristo Rei, no bairro Jurema. Hoje, o Lar da Misericórdia. Tinha as divisórias, uma sala grande, né, num salão, onde elas davam aula de catequese e também, eu acredito, reforço escolar. No sábado, à noite, à tardezinha, após a catequese, então, essas divisórias eram retiradas e aí formava a capela com o altar. O altar era uma mesa. E o interessante, as missas eram celebradas pela manhã e à noite. É que nós estamos vivenciando agora a mesma coisa. Quando foi construir, celebrava-se lá. E agora, também, estamos celebrando lá no Lar da Misericórdia. É muito interessante, né? Esse vínculo. Com o apoio de uma equipe que, juntos com o Padre Polito, saiu à procura de um terreno que pudesse construir a igreja, que desde o princípio era o desejo de Dom Climério ser santuário de Nossa Senhora Aparecida. Meados de junho, ou princípio de julho, eu não lembro direito se foi meados de junho ou julho, de 1974, eu me lembro dessa data perfeitamente, porque meu segundo filho estava com um mês e poucos dias. Aí eu não sei se foi meados ou fim. Eu estava com 21 anos. Então, ali aconteceu o lançamento da primeira pedra fundamental, onde todos nós nos reunimos com muita emoção e alegria. Com toda a dedicação e disposição de Padre Polito, da comunidade, mesmo diante de todas as dificuldades financeiras por ser um bairro pobre, a igreja foi sendo construída aos poucos. Lógico, com o apoio de outras comunidades, de outras pessoas, porque Padre Polito era aguerrido nesse sentido, em procurar recursos. Ele não media esforços. Como também as pessoas, a equipe que formou, o grupinho que formou, também era aguerrido. E eu acredito que quase toda a comunidade de Conquistense ajudou nessa época, não só recursos daqui de Conquista, mas também vindos de fora. Foram feitos também eventos para arrecadar fundos, inclusive leilões, que eram doados pela própria comunidade. Padre Polito fazia reuniões com as pessoas que estavam mais próximas, nos preparando para formar círculos bíblicos, que depois virou comunidades eclesiais de base. Mas primeiro eram os círculos bíblicos. No bairro São Vicente, Jurema e Quincas Brito. Como Dudé falou, antigo Calango. O pessoal até nem gostava que falava esse nome, né? Muitas vezes a gente falava Quincas Brito e o pessoal não sabia. A gente fala, gente, é o Calango. Aí teve um senhor uma vez que falou assim, mas o Calango agora está vestido, porque já tinha mais construção. E também nós nos reuníamos, eu não sei se era bimestral, com o Padre Polito para as decisões sobre o trabalho desenvolvido nas comunidades. Eu não sei se chamávamos já de CPP ou não. Eu sei que nós tínhamos essas reuniões para decidir as procissões, o zelo, os retiros, o próprio zelo com a igreja. Outra dificuldade grande que Padre Polito enfrentou, e a comunidade, era manter os jovens seminaristas, que era, naquela época o número tinha ano que era 8, 10, 12, até 15. Eu não sei se tinha mais, tinha época que estava bem cheio, bem carregado. E algumas vezes a comunidade ajudava, até com gêneros alimentícios, porque faltava. Às vezes eles sentiam fome, não tinha necessidade. Então a comunidade ajudava. Graças a Deus, abraçou A comunidade abraçou. E Padre Polito não se cansava de buscar recursos. Muitas vezes nós levávamos para almoçar nas nossas casas, também merendar. E às vezes, no lanche à noite, Padre Polito também acompanhava. Por quê? Porque era uma forma de estar também entre os familiares, velando por essa comunidade, aproximando cada vez mais a igreja do povo. E também em relação ao retorno deles para o vocacionário, porque tinha aqueles jovens, tinha aqueles mais calmos, tranquilos, e tinha os outros que eram bem agitados, queriam ficar mais tempo fora do espaço. Como também nos circos bíblicos, de vez em quando nós éramos surpreendidos com a presença de Padre Polito. Como eu morava numa travessa entre a Santos Dumont e a Rua Carioca, então eu fiquei naquelas adjacências, Santos Dumont e algumas participando desse circo bíblico ali também. Outros padres, aos poucos, a comunidade foi expandindo, foi crescendo. Outros padres foram chegando para dar continuidade ao que Padre Polito implantou. E graças a Deus, nós temos um hábito de falar que os nossos padres vocacionistas são padres amorosos, dedicados, fiéis à sua vocação, que nos orientou e continua a nos orientar muito bem, fazendo uma comunidade cada vez mais crescente, solidária, amiga, de mãos dadas, apoiando um ao outro. E assim, todos esses padres vocacionistas dedicados a esse trabalho de pastor do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, com total dedicação, a nossa paróquia passou por várias reformas conforme as necessidades. Eu não vou aqui citar nomes, porque há o risco de muitos serem omitidos. Mas foi de suma importância esses padres na nossa vida, para a nossa formação, para a nossa vivência, para a nossa partilha e solidariedade para com o próximo. E hoje estamos construindo o santuário para nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que com muito carinho, Padre Alessandro a chama de Cidinha. E nós também a chamamos, aprendemos com ele. Tem pessoas que falam assim: isso é uma falta de respeito. É Nossa Senhora, vocês chamarem de Cidinha, mas é com amor, é com carinho que a gente a chama de Cidinha. Muito amor e dedicação, graças a Deus. E é um aniversário assim maravilhoso, 50 anos de caminhada. E eu pude estar dentro desses 50 anos, né? Isso é muito importante na nossa vida. Alguns têm um filho que se rebelou, passou para outras religiões, hoje não está no nosso meio, aliás, na nossa igreja. Mas eu continuo pedindo a Nossa Senhora que traga-o de volta, porque ele foi iniciado e foi batizado, consagrado, crismado dentro da nossa igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós, a todos vocês que estão aqui presentes. São irmãos e irmãs de caminhada. Que Deus nos ilumine e que nos ajude a continuar, a dar continuidade. Apesar de estar com 73 anos, eu ainda quero caminhar mais um tempo nessa jornada de irmãs e comunidade de Nossa Senhora Aparecida, como vicentinos, que tem aqui um grupo de vicentinos também que fazem parte dessa nossa paróquia. Deus os abençoe. Aliás, Deus nos abençoe.
Convidamos para fazer uso da tribuna João Batista Santos Neto, pelo tempo de 3 minutos.
Boa noite a todos. Jesus, Maria e José. Quero cumprimentar aqui ao Luciano, Luciano Gomes, né? Ao Padre Alessandro, ao Diácono Luciano e aos demais presentes aqui na Câmara. É com alegria que celebramos os 50 anos da Paróquia de Aparecida. Para nós paroquianos, isso é muito importante, tá? Estou há 15 anos na Paróquia de Aparecida e dou graças a Deus, a Nossa Senhora, pela presença dela todos os dias em minha vida, tá? E agradecer também aos padres que por aqui passaram durante essa temporada de 50 anos. E fortemente nós estamos logo a inaugurar uma basílica do porte que é a Paróquia de Aparecida. Sem muito a falar, mas sim agradecer. Boa noite a todos. Jesus, Maria e José. Parabéns, Paróquia de Aparecida.
Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Erenaldo. Pelo tempo de 3 minutos.
Boa noite, Jesus, Maria e José. Vou ser mais breve do que breve, viu? Vocês já ouviram a história da paróquia, da construção, dos padres, né? E agora vão ouvir mais o quê? A história de alguma... Esse ministro que vai entrar aqui. Vão ouvir um pouquinho da nossa história, nossa passagem. Eu vou falar da minha passagem na paróquia, né? E vou ser breve também. Em 85, eu morava em Itambé e vim casar onde? Na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Não é que eu tenho nada contra... São Sebastião, que é o padroeiro de lá, não. Coisa que pensaram em Aparecida, eu vim. Depois eu vim morar em Conquista. E no final da década de 90, eu comecei a participar da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E eu tive a felicidade de, no ano de 2000, ser convidado pelo padre Rafael para fazer parte da comissão de festa da padroeira. E desde quando eu entrei na festa da padroeira, aí foram surgindo outros movimentos que eu participei, outras pastorais. E o que eu tenho é agradecer até hoje, só agradecimento pelo apoio que os padres me deram e me dão até hoje. E eu gostaria de deixar bem claro também que foi através do convite à comissão de festa que foi abrindo espaço para mim na paróquia. E eu continuei até hoje, para vocês terem ideia. 26 anos de caminhada de pastoral de festa, que hoje a gente chama pastoral de comissão de construção. Não é pastoral de festa, perdão. Comissão de festa e hoje é comissão de construção. Só para vocês terem ideia, depois que eu entrei na comissão de construção, eu passei pela pastoral litúrgica, pastoral do dízimo, como lembra aqui, Jacaré, toda vez que ele me encontra, ele me chama mais pelo dízimo, né? Ele fala que eu tenho a cara do dízimo. Ministro da Comunhão Eucarística, Conselho Econômico, Comissão de Festa, que hoje também é Comissão de Construção. Eu sou, como vocês estão vendo aqui, também faço parte do grupo de Guardiões de Aparecida, sou catequista de adulto, catecúmeno, e represento a paróquia também, no vicariato São Lucas, que é o nosso vicariato. Encerrando, peço as orações de vocês, todos vocês, para que eu, na minha idade e com minhas limitações, continue na minha caminhada de paroquiano na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Amém?
Para fechar essa parte das falas, convidamos Simvaldo Júnior, representando as comunidades rurais. Pelo tempo de 3 minutos.
Jesus, Maria, José, a palavra que define nessa noite é gratidão. Gratidão aos vocacionistas, a coragem, a determinação da paróquia de Aparecida, dos paroquianos desde o início, do meio, agora, né, pela coragem, pela determinação de erguer, de criar, de assumir uma comunidade dentro da arquidiocese, né? Eu gostaria aqui agora de cumprimentar, como eu já comecei falando diretamente, ao meu amigo, o vereador Luciano Gomes, amigo de longas datas, desde a pastoral da juventude, junto com o nobre vereador Fernando, os demais, Silvanira, Cláudia, Diácono Luciano, Padre Alessandro, Padre Valério, estendendo assim os cumprimentos a toda a arquidiocese, a todos os paroquianos, ao gabinete de Luciano Gomes, né? Na pessoa de Camila, por ter apoiado, por ter sentado, organizado essa sessão junto com o vereador, junto com essa casa. Agradecer essa casa, nas pessoas dos vereadores aqui presentes, os não presentes, por estar nos acolhendo num espaço que é nosso. A paróquia de Aparecida, nesses longos dos 50 anos, tem sido e vai continuar sendo uma casa de oração, uma casa de transformação, uma casa de acolhimento, uma casa onde o reino de Deus acontece. Lembrar desses 50 anos são lembrar de tantas pessoas, tantas figuras importantes e tantas pessoas que virão ser importantes também, que cada um de nós, da paróquia de Aparecida, membros das diversas pastorais, párocos que já passaram, religiosos, religiosas, né? Irmãos e irmãs, que fizeram acontecer a história da nossa paróquia, né? Em meio a tantas as dificuldades, ela continua firme, forte, já tendo, né, outras paróquias filhas, que é a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, agora recém-paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Tudo é trabalho dos vocacionistas, tudo é um querer, tudo é estar junto, tudo é estar próximo, tudo é uma orientação de Deus, inspirada por um homem simples, nascido numa cidade fora do Brasil, né, que é São Justino, que nos inspirou a congregação vocacionista e abriu avante fora da Itália, do seu domicílio, e hoje nós temos a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ao longo desses anos, vem escutando, celebrando, orientando, estando com o povo, vivendo com o povo, né? A gente não pode esquecer também de Padre Danilo, que passou por aqui, pela nossa paróquia. Não podemos esquecer, nesses 50 anos das comunidades rurais, por mais de 30 anos fizeram parte, são parte da história viva, um testemunho vivo, uma ação viva do querer, da ação dos vocacionistas em nossa arquidiocese, né? Lembrar também da creche Jurema, do trabalho importante de tantas pastorais que trabalham pelo zelo, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação dessa paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, gratidão a cada um leigo, a cada padre, a cada pessoa, a cada funcionário daquela paróquia, a cada um de nós que somos parte, meio, começo, fim de uma história, fim não, porque as pessoas que vão ao encontro do Pai, mas tem outras pessoas que vão fazendo o caminho acontecer, fazendo a história se tornar viva, né? A paróquia de Aparecida não para, não vai parar, porque o amor, a dedicação dos leigos, dos padres que lá estão vivendo naquela casa, é diária, é constante, né? É uma alegria ser paróquia de Nossa Senhora Aparecida. A gente ficou por mais de 30 anos na área rural, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? E hoje nós estamos na área ainda rural, mas de outra paróquia. Mas ainda corre nas nossas veias todos os ensinamentos passados a cada um de nós na área da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tudo que vivemos faz parte da área da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da história da paróquia Nossa Senhora Aparecida, de tudo celebrado, de tudo em comum, de tudo vivenciado na presença do Senhor. Né? E a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, os padres vocacionistas, têm proporcionado isso, proporcionado também a nossa arquidiocese, que assim foi acolhida há mais de 50 anos por Dom Climério, né? Primeiro bispo de Conquista, e todo um trabalho dedicado por padre Polito, e aí vem seguindo, né, pelos demais padres, pelas demais pessoas que lá se encontram na paróquia de Aparecida. Né? Eu hoje tenho 46 anos de idade. A paróquia tinha 4 anos quando eu nasci, mas me sinto como se eu tivesse nascido junto com a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, porque foi lá, vindo da São Miguel, que a gente desenvolveu todo o trabalho, né, pastoral, na nossa área rural, nas nossas comunidades rurais, na pastoral da juventude, né? Fernando, Luciano, na gincana, no dízimo, no encontro da Legião de Maria, no encontro das catequistas e catequista, no encontro do trabalho com o catecumenato, com a pastoral familiar, com tantos outros encontros acontecidos em nossa área paroquial, fornecido e orientado e acompanhado pela paróquia Nossa Senhora Aparecida. Né? Hoje estou atualmente coordenando um grupo que só tem aqui na Arquidiocese, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que é os Oblatos. Né? Os Oblatos estão dentro da Constituição, são pessoas que vivem a sua vocação, na sua família, são pessoas casadas, pessoas solteiras, né? Leigos e leigas, algumas pessoas consagradas por meio de um voto, né, à congregação, no qual eu faço parte, no qual estou como coordenador. Né? Serviço de amamentação vocacional, Padre Valério, o sábio vocacional, EVP, tem uma marca muito grande dentro da nossa paróquia. Tudo que os membros, os leigos da paróquia de Aparecida faz, os padres que lá estão, faz com zelo, faz com carinho, faz com dedicação. Né? Estamos aí na luta para a construção de um templo maior, para que possa acolher um número maior de fiéis. Então, a palavra também é gratidão aos demais, gratidão a cada um de nós, gratidão aos leigos, gratidão à comissão de construção, gratidão à paróquia Nossa Senhora Aparecida, gratidão aos padres, aos formadores, aos vereadores por essa sessão, por tudo que tem nos acontecido em nossas vidas, graças à paróquia Nossa Senhora Aparecida. Há 40 anos, há 10 anos atrás, eu estava aqui nesse mesmo espaço falando dos 40 anos da paróquia de Aparecida. E 10 anos depois eu retorno novamente para falar da paróquia Nossa Senhora Aparecida, destacando aí o projeto que a gente viveu, Comunidade Irmãs, que foi onde a gente construiu algumas capelas em umas comunidades que não tinha. E retorna esse projeto, Comunidade Irmãs, construindo a nova tão sonhada, desde o começo, o santuário dedicado à Nossa Senhora Aparecida, a Cidinha, carinhosamente, como a gente chama, o Mais Jesus Maria José.
Finalizando as falas, vereador Ricardo Babão. Pelo tempo de 3 minutos.
Pode preparar para cortar o microfone, viu? 3 minutos dele, 3 minutos de Paulinho.
Vou representar a bancada. Boa noite a todos aqui presentes. Cumprimentar essa mesa em nome do padre Alessandro, também de Carlos Valério, que chegou ali. E já brinquei com ele, você agora vai ser meu padre. A gente costuma brincar aqui na casa, Eu acho bonito, é uma brincadeira sadia, falando aqui, que a gente vê a dedicação de Luciano, de Jacaré, de Cris, de Ricardo Gordo, de Dudé. Eu digo exemplo, esses cinco que a gente vê mais, assim, que frequenta mais a igreja desde de jovens, de adolescentes. E a gente fica aqui sempre na brincadeira. Será que não vai sobrar um padre para mim? Mas é só brincadeira. Porque a gente sabe que Deus é um só e todos nós temos Ele presente a todo tempo nas nossas vidas e no nosso coração. Eu não iria nem falar, padre Alessandro. Mas uma coisa me chamou a atenção ali quando o Cris me perguntou: Babão, você frequenta, você vai em qual comunidade ou em qual paróquia? Eu parei para pensar ali nesse instante, olhando para Nossa Senhora, e falei: eu não vou em nenhuma. Mas eu faço minha parte com Deus. E não é só fazer a parte da gente com Deus e também não frequentar Jacaré. Quando eu vi a fala de Luciano aí, Luciano, você falando que a igreja acolhe, a igreja é a nossa casa, é ali que a gente, né, recebe até conselhos para não sair do trilho, né, para poder estar sempre junto com Deus. Eu sou uma pessoa que não frequento comunidades. E Cris me chamou a atenção, eu olhando para Nossa Senhora ali, eu falei: eu tenho que, a partir de agora, eu tenho que frequentar. Pensei comigo ali agora. Porque... eu convivo com Nossa Senhora na minha casa, que é minha mãe, minhas irmãs. Meus irmãos são devotos de Nossa Senhora. Na casa de minha sogra, que perdi na pandemia, antes de morrer, ela me deu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu ando com ela no bolso todos os dias, a partir de 2020 para cá. Botei ali no bolso e esqueci, porque eu estava na calça que eu troquei, mas eu não esqueci a água benta que tive pagando uma promessa para ela. Em janeiro desse ano, lá na Aparecida, eu ando com minha aguinha benta aqui, todo lugar que eu vou, eu jogo no meu corpo, que é de Nossa Senhora Aparecida, que aprendi, apesar que minha casa tem as imagens, mas eu nunca vi o tanto que ela vem me ajudando de 2020 para cá na minha vida. Jacaré sabe que eu passei um momento difícil quando perdi uma eleição. Não é porque eu perdi a eleição que eu passei um momento difícil, mas você trabalhar e ter os votos e não ser eleito por motivo de regra da política. Mas aí foi ali que eu conheci, 10 anos que eu estou com o Sueli, que é a minha esposa, e aí conheci a dona Neide e me deu a imagem de Nossa Senhora. Já tinha lá em casa, mas eu nunca tive assim para poder carregar no bolso, e hoje eu carrego com muita satisfação. E tudo que eu peço, primeiro a Deus e depois a Nossa Senhora Aparecida. Sou batizado, fiz catecismo no seminário ali, fui crismado, mas nunca frequentei igreja. Ajudamos ali a igreja Santa Clara, do terreno ali na Nezinha Santos, do terreno Jacaré, foi logo meu primeiro mandato, onde nós conseguimos ali o terreno para construir a Santa Clara ali no Nezinha Santos, que era um cômodo alugado. As pessoas me procuraram, nós conseguimos o terreno, conseguimos máquinas para fazer do alicerce, conseguimos ferro ali com a comunidade, cimento com a comunidade, participo de todas as vezes, faz um bingo para ajudar, graças a Deus, consegui esses dias um garrote para fazer um bingo lá, já está fazendo a cobertura ali da área da Santa Clara. No Aparecida, todos os eventos festivos das igrejas, a comunidade me procura, eu ajudo. Também no Guarani, que é o São João Batista. Tem também agora o São Arcanjo, né, que é ali da Nova Cidade. São Gabriel do Nova Cidade. Que nós estamos com o Dananzinha já, batalhando para ampliar ali o terreno, para crescer a comunidade. Então, são diversas comunidades que nos procuram e a gente sempre erguendo a mão para ajudar. Aí, por que eu não frequentar uma comunidade? Só que Jacaré, você pode ficar se preocupado que eu não vou para a sua comunidade. Luciano, pode ficar se preocupado que eu não vou para a sua comunidade. Cris e Gordo também não. Eu vou. Parei ali para pensar, já mandei a mensagem para minha esposa. Aos domingos nós vamos frequentar a Santa Clara. E às terça-feira, ali, o Santo Antônio, que é no Ibirapuera. Inclusive, estamos fazendo e ajudando o festejo, agora dia 30 do Santo Antônio, para poder reformar a igreja. A gente está fazendo um festejo lá, agora sábado, para poder ajudar a igreja, a comunidade. Então, eu ajudo tanto as comunidades, por que não estar mais perto de Deus através da igreja? Então, tomei uma decisão ali agora de minha vida, que que a partir de agora vou começar a frequentar as comunidades, mas não é para ganhar os padres, não, porque os padres todos são nossos. A gente brinca aqui, mas é uma brincadeira sadia, né, Jacaré, que a gente fala, não vai sobrar um padre para mim, vocês pegam tudo. Aí quando eu vou no Paulo VI ali, que é como é o nome dele, Jacaré? Que é do Paulo VI, que é do colégio que toma conta do Paulo VI, aí eu falo com ele, só sobrou você para mim, porque todo dia eu venho buscar minha menina e lhe encontro. Aí ele brinca comigo, não, babá, a gente, graças a Deus ali, conseguimos agora com a reunião com a prefeita, o estacionamento do Paulo VI todinho,